De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Viva, começamos aqui mais um ponto com. Hoje vamos estar à conversa com os Cosmic Meth, uma jovem banda de Aveiro. São quatro elementos, aqui em estúdio temos três dos Cosmic Meth: o André, o Miguel e o António. Viva, bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Autónoma. Deixa chegar só o microfone um pouco mais à frente. Cosmic Meth, seria correto dizer que vocês tocam punk, psicadélico, ou não é nada disto?
Nós já nem sabemos, sinceramente.
É uma mistura
de muito.
Nós
vários
temos um
géneros.
Título, um rótulo de Epistoner.
Ah, é,
Epistoner.
Epistoner. Acho que nem a ideia nesse foi nossa.
Foi em Lousada. Demos um concerto e alguém.
Epistoner
sugeriu.
Rock.
Exatamente.
Isto, o pessoal das rádios gosta muito de catalogar a música, mas para sabermos que música tocam, já vamos ouvir daqui a pouco algumas músicas do vosso novo disco, que de resto, novo e o primeiro, é uma jovem banda de Aveiro esta. O disco sai já amanhã, chama-se Vice Blooms. Vice Blooms, nós podemos traduzir isto para Flores do Vício?
Não, é mais...
Não, andamos à volta de quê?
O vício que floresce.
Há um vício a florescer.
Exatamente.
É mais por aí. Isto tem alguma coisa a ver com a vossa música? É malandrice para o nome do disco?
Tem,
de onde é que vem este nome?
O nome vem do facto de do álbum em si contar uma história, e a personagem principal, por acaso, chama-se Vice. E pronto, o álbum fala muito sobre, de certa forma, aquilo que nós vemos como sendo os momentos altos e baixos de uma noite de copos. Só que nós não quisemos simplesmente escrever de forma tão direta, quisemos fazer disso uma história para nos entretermos, basicamente.
E musicaram essa história neste estilo que já vamos ouvir a seguir.
Uhum.
E sai então amanhã este primeiro disco dos Cosmic Meth, que se chama Vice Blooms. De onde é que vem o nome Cosmic Meth? Cosmic Meth pode querer dizer várias coisas. De onde é que vem este nome?
A tradução, a nossa tradução, pelo menos, é de missa cósmica. Meth de missa.
E não de massa.
Exatamente. Porque nós, já antes deste projeto, nós já íamos e continuamos a ir sempre que podemos a festivais e a concertos. E os melhores... Os melhores concertos para nós são sempre quase que como uma experiência espiritual, digamos assim.
Então nós,
sim. E nós quisemos fazer música que também que traduzisse essa sensação. E então foi daí que veio o nome. Cosmic também porque achamos que é uma palavra muito há anos 60, e os anos 60 influenciaram-nos muito.
Isso nota-se, já vamos ouvir daqui a pouco, nota-se na vossa música um toque ali meio psicadélico.
Uhum.
Vá, dizem que é tipo Syd Barrett, mas vocês não têm idade para terem ouvido os discos do Syd Barrett, são mais novos, ouviram a primeira fase de Pink Floyd ou Syd Barrett mais tarde?
Ouvimos primeiro Syd Barrett dentro de Pink Floyd, mas depois o álbum... Pelo menos o primeiro álbum solo
de Syd Barrett.
Exatamente.
Bom, estamos aqui a falar de som. Já vos pusemos dois catálogos, dois rótulos em cima. Se calhar é a altura de irmos ouvir então esta experiência espiritual, e a que eu chamei tão bem ruidosa, não é? Uma música para começar a apresentar o vosso disco, este Vice Blooms.
Muito bem.
Pode ser a Vice Blooms.
Vice Blooms, já está disponível no YouTube, de resto, o som desta música é fácil encontrar. Aliás, basta teclar Cosmic Meth e Vice Blooms, o Google leva-nos logo para este vosso tema no YouTube, e é justamente o tema que vamos ouvir já a seguir.
We'll be right back.
Acabámos de ouvir Weissblum, justamente este tema dos Cosmic Messiah. É o tema que dá nome ao disco. Ainda há pouco aqui o Miguel explicava que isto é o nome de uma personagem, este Weiss, que está a florescer, mas que isto resulta de uma noite de copos, ou a história de uma pós-noite de copos?
São várias noites, mas resumidas num álbum só, tendo em conta as nossas próprias experiências a sair. Uh-huh.
Vocês andaram o ano passado a tocar ao vivo antes de terem o disco gravado. Como é que correu essa experiência de já andarem aqui na estrada, digamos assim, quase um ano ou uns meses, andaram uns meses na estrada?
Não. Começou em março.
Yeah. Uh-huh. Não vou ser só eu falar, vocês podem falar.
Começámos em Aveiro também, no Mercado Negro, e tivemos uma série de concertos até junho, julho. Quando é que acabámos o álbum? Foi em julho?
A voz do André que responde agora.
Foi em julho, no Adega.
E se gravámos no final de julho, início de agosto.
Foi isso.
E ajudou a escolher as músicas que compõem agora este disco?
Sim, a série de concertos que demos no ano passado, acho que foi muito boa também para crescermos enquanto banda, não é? Sim. Porque o André também entrou, eu, o Miguel e o Pedro já nos conhecíamos há algum tempo, de outros projetos, e o André entrou assim meio de paraquedas e acho que também foi bom. Foi assim uma explosão de energia, e acho que também foi bom estes concertos que tivemos o ano passado, antes de gravar o álbum. Tanto para fazer novas músicas, mas também para testar como é que nos sentíamos em palco. E...
algum concerto tenha assim marcado mais? Aquele, qual é que foi o que deu mais pica?
Foi um que demos em Aveiro, num sítio chamado Gretua. Que...
Os concertos em casa são sempre mais especiais.
Aveiro é a vossa terra, a vossa casa.
Sem dúvida. Não, porque nós tivemos, das duas vezes que tocámos lá, o ano passado eram eventos especiais, ou seja, não era só um concerto nosso, era uma série de concertos, e nós não estávamos necessariamente à espera que, pelo menos no primeiro concerto,
que as pessoas gostassem,
que as pessoas, não, não, que as pessoas fossem tão
receptivas, não é?
Pois,
sim.
Que aderissem tão facilmente.
Somos
tiveram um bom público.
Tivemos um público incrível, porque foi a pelo menos para mim foi a primeira vez em que a falar para o público dei ordens, digamos assim, em que eu dizia, pessoal, vamos fazer mosh. E eles faziam.
E o público fazia mosh.
Isto é incrível. E depois disse para fazerem crowdsurf. E fizeram.
E fizeram crowdsurf.
E eu não estava à espera.
A vossa música ajuda a isso, não é? Puxa, por isso.
Sim, sim, sem dúvida. Só que às vezes as pessoas que estão a ver os concertos não estão ainda à vontade. E então... Às vezes o mosh não é assim tão
intenso.
Depois. Mas nós queremos que seja sempre intenso.
E com o concerto na avenida que tivemos, também era em casa e pessoal da Aveiro, mas era pessoal fora ali do circuito do Gretua, ou seja...
Sim, esse também foi fixe.
Eu fui no Café Avenida, na Avenida Lourenço Peixinho, que até tive logo ali. Nós tocámos, abrimos para Bugarins na altura.
Sim.
Uhum. E, ou seja, o público estava mesmo à espera no estilo de música de Bugarins, psicadélica também, Paula.
Banda brasileira, mas bastante psicadélica.
Então, durante o nosso concerto, o pessoal da frente ainda abanava a cabeça, mas não se notava tanto entusiasmo, notava-se que as pessoas estavam a gostar e estavam atentas.
Estavam interessadas,
mas não havia aquela energia que nós tivemos no Gretua.
Não, e também eu acho que é por nós sermos de uma geração, se calhar quando tínhamos 14, 15, 16 anos, não havia assim muita coisa, concertos em Aveiro, ou por exemplo, bandas de Aveiro, ou havia, mas não estavam 200 pessoas ou 150 pessoas como tiveram nestes concertos, e acho que também nós temos um bocado de orgulho de fazer...
De levar um banho de público.
Sim, e de fazer parte desta nova...
De uma nova geração.
Sim, onda de bandas em Aveiro, que esperemos que agora é sempre a abrir.
Há bandas amigas aí também no circuito que sejam da Aveiro?
Amigas não.
Nós conhecemos algumas bandas da Aveiro.
Não, nós conhecemos bandas.
E conhecemos pessoal, pronto, de projetos diferentes e músicos profissionais,
todos os
vários projetos.
Sim, acho que ainda está. Nós somos assim, mais ou menos, os primeiros desta nova vaga.
Vaga.
Mas acho
sim,
que
há mais. Há os Moonshiners.
Sim,
sim, toda a gente conhece.
Os 47 de Fevereiro, também são de Aveiro.
Sim. Mas é entre o Porto e Aveiro, sim.
Sim.
Já passaram por aqui os 47 de Fevereiro?
Ah, está ali.
Está ali, ali a capa do disco, é verdade. Deixaram aqui a capa do disco. Daqui a pouco vamos falar dos vossos concertos. Vocês ainda logo vão estar em Aveiro no Mercado Negro. Voltam ao Mercado Negro justamente para... para mais um concerto. Será o primeiro concerto já com um disco gravado. O que é que se espera para o concerto de hoje em Aveiro?
Nós vamos simplesmente fazer o que sempre fizemos, que é, do início ao fim do concerto, dar tudo o que temos. E, e esperamos que simplesmente... Poderá,
incluindo nudez.
Podemos incluir.
Sim.
Poderá incluir nudez. E poderemos ter também outras surpresas.
Sim, pode haver assim duas ou três coisas
novas, não sei. Novas.
E será que o público vai responder tão bem como da última vez em Aveiro?
Esperamos que sim.
É. Afinal, estão em casa, não é? Estão a jogar em casa. Bom, então não resisto a uma provocaçãozinha. Vamos escolher aqui mais uma música assim do disco. Daquelas que possam explicar como é que é a vossa atuação em palco. Qual é a música que escolhemos?
Desert.
Desert?
É Desert. Sim.
Ok, avançamos para Desert, do álbum de estreia dos Cosmic Mass. Chama-se Voice Blooms e está amanhã no mercado.
See you, Sanders.
Acabámos de ouvir Desert, é assim que soa este primeiro álbum dos Cosmic Mess. Vocês agora vão partir, começam hoje, mais logo, vão estar no Mercado Negro em Aveiro, para o primeiro concerto desta tour. Depois, dia 1 de março, vão estar em Lisboa no Sabotage, dia 2 de março no Porto no Barracuda, 8 de março Ancião, 15 Estarreja, 16 Santo Tirso, 22 Jumuris, 30 Guimarães, depois ainda vão estar em abril, em maio, vão andar por Aveiro, por Évora e pela Figueira da Foz, fecham em junho em Ponte de Lima. Enfim, é uma época bastante concentrada de concertos. Como é que vocês se preparam para isto? Há assim uma espécie de treino?
Tocar.
É ensaiar, sem fim. E mentalizarmos de que cada um vai estar, de que vamos todos passar muito tempo juntos e que poderá haver uma saturação.
Vão ter que se aturar uns aos outros.
Exatamente. E
vocês já estão habituados a isso, a aturarem-se já. Já se aturam desde março, não é?
Acho que é mais lidar com o facto de já estarmos fartos.
Sim.
Não é.
Não é. Somos muito. Ficamos muito mais irritadiços.
Porque, mais que normal, não é?
Porque normalmente a situação de alojamento quando tocamos fora,
uhum,
é sempre. Dormimos sempre no mesmo quarto. Ou
quase sempre.
Quase sempre no mesmo quarto e alguns ressonam.
André.
E a paciência não é muita.
Isso deve ser mais para o fim da tour, não começo de tour. Hoje ainda não vão passar por isso, mas mais, se calhar mais para o fim da tour. Nós no podcast da entrevista vamos deixar links para os nossos ouvintes poderem depois consultar aqui o vosso percurso todo, todos os locais da tour. Já ouvimos duas músicas, já deu para perceber mais ou menos como é que é o vosso som. Acabaram de dizer que isto é tocar muitas vezes, é assim que se preparam para os concertos. Como é que se preparam, como é que uma banda se prepara para um disco? É também tocar muitas vezes. O processo de tocar ao vivo é bem diferente do processo de tocar em estúdio. O que é mais complicado entre estes dois?
Mais complicado, pessoalmente, eu acho que há de ser preparar para um disco.
Uhum. Sim, vocês acabaram de ter essa experiência, não é?
Sim, não, porque ao vivo é tudo muito mais no momento, enquanto que no processo de gravação temos que ter já a noção a 100% de como é que temos que fazer e tem que tudo ser muito preciso.
E ao mesmo tempo tentar emular a energia ao vivo e tentar pô-la numa gravação. Sim. Que acaba por ser um bocado
limitativa.
Não, limitativo no sentido de estás num espaço em que
fechado
em que não tem
não há público, não há o
outro lado, não é?
Dá mais pico ao concerto?
Sem dúvida. É que ainda por cima, normalmente nas gravações, pelo menos foi este o caso do primeiro álbum, gravámos a parte instrumental primeiro, só depois é que foi a voz.
Uhum.
Então tivemos que preparar durante algum tempo, tocando as músicas todas. Só que sem a voz. O que é.
Não estavam habituados a ouvir isso soar assim, não é?
Não.
Ou até os instrumentos em separado.
Sim, até é estranho.
Deixa de ser intuitivo e passa a ser matemático. Que é contar o número de
vezes. É um processo mais científico, não é? Que o tal concerto ao vivo, intuitivo e espiritual. Uhum. E ruidoso também.
Exatamente.
E com o público. É interessante perceber estes dois lados. Quase que me apetecia lançar aqui a provocação. Então, se calhar é muito mais fácil gravar um disco ao vivo, não é?
Nós tentámos ter uma experiência bastante próxima disso. Só que no fim, teve que ser. Não deu para ser mesmo a 100% ao vivo.
Sim, nós tocámos. O instrumental foi praticamente todo
junto.
Ao vivo, entre aspas. Uhum. Ou seja, todos ao mesmo tempo, não foi por.
Por instrumentos.
Sim. A única coisa foi mesmo a voz, que pronto, precisávamos que tivesse mais.
Há alguns retoques técnicos,
sim,
que
sim.
Acaba por.
E os teclados.
E os teclados também foi à parte. Mas acho que se calhar nos próximos álbuns vamos continuar com essa.
Uhum. Isto é engraçado porque o vosso disco sai amanhã e eu já vos ouvi falar de próximos álbuns e também sei que já têm umas músicas de parte para o próximo disco. Como é que uma banda que lança um disco amanhã já está a ponderar o segundo disco? O que é que se passa?
A questão é que nós entre... Nós gravámos o álbum em final de julho, início de agosto. E até o álbum sair, ainda passou um bom bocado. E entretanto nós já quando fomos gravar o álbum já estávamos fartos do álbum. Então precisávamos de criar coisas novas para...
Eu atrevi-me a dizer que vocês são mesmo animais de palco, não?
O animal de palco aqui é o André. Ele, quem for ver um concerto nosso, percebe logo isso. Ao ponto de, depois, todo o feedback, todo não, mas a maior parte do feedback que nós já tivemos das pessoas que foram ver, acabam sempre por falar, 90% dos casos falam, é sempre do André. Dizer que, pronto, que ele se mexe muito.
Eu acho que é do Teixeira.
E do Teixeira, sim. Do Pedro, sim.
Já aconteceu.
O Pedro é o baterista, que se calhar mexe menos que os outros no palco.
Não, porque depois a música nós obrigamos, não é? Através da música obrigamos o Pedro a esforçar-se mais, não é?
Ele sai de cada concerto encharcado.
É, e ele implora para não repetir certas músicas nos ensaios, às vezes.
Pois.
Sim, mas depois tem. Mas depois tem
o baterista é o que sai mais extenuado do concerto.
É. Não, sem dúvida. É.
Não quer fazer encores, né? Nem quer ver a entrevista.
Vamos lá ver como é que corre isso mais logo em Aveiro, no Mercado Negro. E aqui o pontapé de saída então para a vossa tour. Quem quiser ver ao vivo Cosmic Mess ainda hoje pode ir correr a Aveiro. Depois, para quem ouvir este programa no podcast, nós deixamos aqui então a listinha dos locais onde podem ouvir e se calhar também fazer os tais mostros, não é? E o Crowdsurf juntamente com Cosmic Mess, o som puxa mesmo a isso. Para fecharmos esta nossa conversa agradável, vamos a uma terceira música para apresentar o vosso disco.
A última música que escolhemos é Burnt Out, que é a última música do álbum, que tem um pouco de tudo, que é uma música que resume bastante bem aquilo que tentamos ser musicalmente.
Depois de uma noite de copos.
É o fim, é mais para o fim.
É mais para o fim.
Quando já...
Uma não, várias. Dizia,
quando já se
sabe, há pouco.
A vista a ressaca.
Uhum. E então, neste tom de resumo de disco, se é que esta música o consegue fazer, que fechamos este ponto com de hoje. Estivemos à conversa com os Cosmic Mess. O disco Vice Blooms sai amanhã.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.